terças, às 21 horas, a Central 3 traz para você o Thunderbird Rádio Show. De forma inteligente, descontraída e sempre com um convidado diferente, Thunderbird vai te prender nas ondas da Central 3, onde o rock e a diversão nunca acabam. Thunderbird Rádio Show, terça, às 21 horas, só na Central 3.
Thunder Radio Show.
Começa agora o programa Esporte Fino, parceria do blog com a Rádio Central 3.
Muito boa noite, amigo Central 3. Eu sou Leandro Amin, em São Paulo. São 21 horas redondinhas. Hoje é dia 17 de julho de 2014. Começa mais um programa Esporte Fino, parceria da Central 3. Com os moços do Esporte Fino que funcionam, que trabalham, que operam na, dentro do site da Carta Capital, que é também tão belo quanto você. Vocês estão bonitos, viu? Tão assim, vivazes.
Não fala assim, eu fico constrangido.
Eu estava com saudades daqui do estúdio.
Obrigado. Bruno Vinca, você está bem?
Tudo bem, e você, Leandro?
A pergunta é, você tá bem mesmo?
Tô bem mesmo, cara.
Depois desse período de férias, viajando o Brasil...
É que eu tenho informações de bastidores aqui que você tá meio baleado aí.
Não, tá tudo não? Certo, cara. Agora foram acho que 6 semanas, né, de ausência. Vamos lá para mais um podcast do Esporte Fino aqui.
Perfeito. Qualquer coisa, você dá um toque, a gente põe um intervalo musical aqui e você vai... você se recompõe, tá bom?
Tá tudo certo.
Rodrigo Borges, como vai você?
Eu vou bem, e você? Tá boa, tudo bem?
A minha família vai muito bem, família vai muito bem. Eu já não posso dizer o mesmo da minha vida pessoal, assim, particular. Esse negócio de fim de Copa do Mundo ainda mexe comigo. Não, eu não tô nesse papo de, é o contrário, eu não posso mais ver futebol. Ontem eu não consegui ver um jogo, sabe?
Mas você tava vendo aí, que eu vi que você tava vendo um joguinho aí.
Mas eu não tava vendo um jogo, eu tava vendo o meu time, né? É diferente. O seu time você vê meio que, você não tá vendo futebol ali. Eu tô meio com a vista cansada, sabe? Consigo mais ver um jogo, assim, com a calma, assim.
Não, eu fiquei um mês, mais 50 dias fora de casa viajando pra acompanhar a Copa do Mundo. É legal demais, só que voltar pra casa é revigorante.
E existe o choque também, né? Acabou a Copa do Mundo, a gente viu ali 50 e tantos jogos, porque não dá pra ver os...
Não dá pra ver todos, embora a gente veja tapes, né, tudo mais.
E aí... Terça-feira você já liga a TV e você dá de cara com aquele Ponte Preta e Portuguesa, aquele estádio escuro, aquela coisa, né, dá aquele choque de realidade.
É um choque de realidade, muito embora...
Não, mas não fala mal da Série B, porque o nosso sócio...
Não, eu adoro a Série B.
Ah, não, você falou mal da Série B.
Eu falei mal de estádio escuro, falei mal de outra coisa.
Muito embora a grama do Moisés Lucarelli, onde Portuguesa e Ponte Preta fizeram 0-0, é uma grama FIFA.
É uma grama FIFA,
afinal,
é verdade.
Afinal de contas, a seleção portuguesa treinou lá.
Sim.
Isso pode
depois
até...
de Cristiano Ronaldo, Pelédino jogou.
Exatamente. Ontem. E o Paulo Júnior, que não está aqui...
Paulo Júnior,
como vocês perceberam,
se encontra onde?
Paulo Júnior, a última informação que eu tenho dele é que ele estava no Porto de Santos, que ele disse que lá ele consegue...
Fazendo um frila de estivador.
Ele disse que lá ele consegue pegar o salmão, que ele gosta do sanduíche de salmão. Sabe que ele tem um negócio com carne e tudo mais?
Sim.
Sanduíche de salmão dele ele gosta de pegar lá no Porto de Santos.
Entendi.
Porque ele acha que a gente tem que ir buscar. Sabe aquela história? Tem que ensinar a pescar. Tá. Ele vai direto.
Mas ele não foi encontrar salmão em Santos, né?
Não, mas ele tá tomando... ele tá comendo peixe aí.
Não, o peixe tá comendo o time.
Eu tenho medo.
Exatamente.
Que ele tenha
2-0
uma série,
Santos, né?
Série indigestão hoje.
É verdade. Boa viagem de volta, viu, o Paulo Júnior? O Paulo Júnior, eu tava falando sobre o Paulo Júnior, que ele acha, inclusive, que a grama do Moisés Lucarelli ajudou o espetáculo péssimo que a gente teve entre Ponte Preta e Portuguesa, porque os times não estão acostumados com gramado bom.
Uma boa tese.
É uma boa tese.
Mas que coisa maluca, né? O bom é ruim agora?
Não, assim, você pensa que os times brasileiros não estão acostumados a jogar em gramados bons. E não estão mesmo. Você vê os times da Série B que jogaram ontem, o Náutico, que está jogando lá na Arena Pernambuco, parece que ele sente falta dos aflitos, daquele campo ruim. E aí rebaixou no passado porque jogou no campo bom. Não, vamos jogar no campo ruim. dos aflitos. E é isso.
É mais ou menos isso.
Eu acho que é um exemplo que eu...
Não, e como ficaram feios os estádios sem os adesivos, né? Tiraram os adesivos, mas é aquele estádio.
As pessoas têm que pôr um adesivinho ali, fica realmente...
Os estádios não tiveram o acabamento final, porque sabiam que a FIFA ia chegar e ia dar o acabamento dela padrão Copa, né? E aí, como não fizeram o acabamento, tiraram todo o padrão FIFA dos...
Aí o estádio voltou a ser inacabado,
voltou,
né?
A ser sem ter aquela pintura final. O estádio do Corinthians, por exemplo, tá lá, tem muita coisa no acabamento ainda.
É, e agora vão desmontar as estruturas provisórias, então parece que voltou a construção, né?
Isso. É. Não, hoje as tomadas...
Agora, o Bruno Winkler, eu quero que você que passou junto o tempo inteiro aí com a seleção brasileira, você esteve na Granja Comari, você comeu e bebeu e respirou o mesmo ar que nossos anti-heróis agora.
Sim.
Eu quero primeiro realizar um sonho de Rodrigo Borges e segundo ouvir o que você tem a dizer, fazer um breve balanço sobre o que foi depois da seguinte vinheta. Por favor.
Ah, que saudade.
Emocionante essa vinheta. Bem, foi minha primeira Copa do Mundo e a preparação, eu fui escalado para acompanhar a seleção brasileira e desde os primeiros treinos lá na Granja Comari. E desde o princípio você via que o Filipão estava muito... acreditava muito que as ideias dele de um ano atrás da Copa das Confederações deveriam ser mantidas até o fim da Copa. Ele acreditava piamente que aquele time, daquele jeito, que um ano mais velho, já manjado pelos adversários e tal, conseguiria levar a seleção ao título. Passou pela primeira fase, não jogando bem, mas passou. Passou pelas oitavas, passou pelas quartas, não jogou bem. Nenhum desses jogos, com raros momentos, assim, como contra a Colômbia, nas quartas de final, teve um tempo bom. Só que você via que o Filipão não tinha plano B para qualquer ponto fora da curva. Por exemplo, teve um ponto fora da curva importantíssimo, foi o Neymar. E a gente viu que não tinha, o Neymar machucou, e durante toda a preparação não houve nenhum treinamento. E se o Neymar for suspenso de um jogo? Ele levou o primeiro cartão dele em amarelo contra a Croácia no primeiro jogo. Já, ele deveria ter pensado, e se ele tomou os cartões só foram zerados nas quartas de final?
Quartas.
E se ele tomasse um cartão e ficasse fora de uma semifinal, por exemplo?
Interrogação.
Cada falta que o Neymar cometia era um medo, né?
Se era.
Se ia puxar um amarelo.
E ele teve 2 semanas durante a Copa e teve 2 semanas antes da Copa para treinar. Qualquer formação, eu falei assim, ó, se o Neymar, por qualquer evento... ficar fora de um jogo.
Faço,
o que,
né?
Que eu vou fazer? E ele não fez isso. E quando pôde treinar, fez um joguinho Filipão, aí eu vou jogar contra a imprensa, vou fingir que eu vou jogar de um jeito e entra de outro, que ele acabou não treinando.
Isso. E a reunião com a imprensa, hein? Eu senti um pouco de ciúmes, assim, que eu fiquei sabendo que o Filipão se reuniu pra pedir uma trégua, pra pedir alguma coisa pra imprensa, mas Bruno Winkler não foi citado em nenhum momento.
Não, mas eu não estava na Granja Comari nesse dia.
Ah, não?
Não, não estava.
Você perdeu essa chance?
Não, e outra, se eu estivesse lá... Seguramente eu não estaria entre o grupo do grupo escalado dos jornalistas que muitos... Ele chamou os jornalistas mais famosos, aqueles que ele tem um contato mais de décadas aí já de
aqueles que tem, aqueles que aparecem também pela grife, né?
Sim, sim. E são amigos dele, né? Uhum. Nada contra... todo mundo gostaria de ter um contato mais direto com o técnico da seleção brasileira.
Aliás...
E se eu fosse convidado, eu iria, mas... Mas é que houve a forma como foi conduzida essa situação que causou um mal-estar grande ali para quem estava cobrindo diretamente a seleção.
Aliás, o Acas Félix, mandar um abraço para ele. Eu estou esperando o retorno, que eu queria uma entrevista com o Juninho Paulista em 2011. Estou esperando o retorno que ele falou que ia me dar.
Olha, o Juninho Paulista estava no meu voo, que
Olha
me trouxe do Rio de Janeiro depois da final.
Soubesse, o Bruno podia até agitar isso.
Eu te ajudava. Eu falei, foi no dia que o Filipão foi confirmado fora da CBF, né? Cheguei pro Juninho Paulista e falei, Juninho Paulista. Não, Juninho,
você chamou,
né?
Ele Juninho
Paulista? Não, 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 não falei. Falei, ô Juninho, tudo bem? Falou com o Akaz hoje, eu perguntei pra ele, né? O Akaz, pra o ouvinte que não sabe, é o
assessor... Você não chamou ele de Osvaldo.
Não. O Akaz, o ouvinte que não sabe, ele é o assessor de imprensa do Filipão e também do Ituano, que é presidido pelo Juninho.
E de mais uns 300 jogadores do futebol brasileiro.
É, enfim. E eu falei, ô Juninho, você falou com o Akaz hoje? Ele, não, rapaz, tá difícil falar com o Akaz. É, porque o Filipão tinha acabado de ser demitido.
Perfeito.
Mas o Filipão, o Akaz é um assessor que valoriza muito, vamos pra valoriza muito os seus clientes, valoriza tanto que às vezes dificulta um pouco o contato com a imprensa.
Juninho, mas era o Juninho Paulista mesmo, não era um sósia não.
Não,
né?
Não, porque foi a Copa dos Sósias, né?
A Copa dos Sósias, a Copa... Das identidades secretas de Dona Lúcia.
E quem diria que o sósia do Filipão é que tinha razão, né? Porque
a defesa era ruim.
A defesa tomou 14 gols na Copa.
Que mundo é esse? Onde é o
sósia? Foi a grande entrevista dessa Copa.
Eu acho que foi.
Mário Sérgio Conte, um abraço pro Mário Sérgio Conte, que não nos ouve.
O cirúrgico Mário Sérgio Conte, você pode falar com os meninos, os moços do Esporte Fino, através do Twitter, blog Esporte Fino. Rodrigo Borges está com o telefone em mãos. Você escreveu, chegou. E aí ele põe o seu nome no microfone, não na boca do sapo.
Depende.
Depende. Agora, Rodrigo, podemos dizer que o seu mês foi futebol, mesa redonda e Twitter? Ou teve alguma coisa? Você comeu durante o mês da Copa do Mundo?
Algumas vezes. Algumas, não muitas, mas eu comi. Hoje é o meu... Eu tô perto dos 50 dias sem folga, tá bom, né?
Acho que tá bom.
Você andou... Acho que eu já posso no fim de semana ter uma folguinha,
acho
não
que
posso?
Tá bom. Você até andou adoecendo, né, Rodrigo?
Fiquei com uma amidalite forte.
Pois é. As pessoas não veem isso, né? As pessoas acham que a Copa do Mundo é só festa pros jornalistas. Pobre do Bruno Linker, nem conseguiu assistir todas as partidas, porque você acaba vendo pouco, porque você tem que correr aqui.
A gente estava citando aqui alguns jogos, principalmente nos dias dos Jogos do Brasil, as partidas que aconteciam no mesmo dia, eu não assisti, por exemplo, Holanda e Chile, que o Rodrigo esteve lá no Itaquerão para ver.
Porque eu estive lá.
Esteve lá, viu o Robin de pertinho, viu as holandesas de pertinho e...
Não me pergunte o que foi melhor.
Não vou perguntar. Mas esse jogo eu não vi, porque era o mesmo dia. O Brasil jogou também no mesmo dia em Brasília, então era complicado.
E tem muita gente que tem esse fetiche, né? O pessoal, principalmente, tá entrando na faculdade, assim, pô, quero ser jornalista esportivo, não sei o quê. E tem uma hora que você perde um jogo de uma semifinal de Copa dos Campeões para cobrir a entrevista coletiva do Fernando Praz numa quinta-feira, 5 da tarde. Em que ele não fala nada e ninguém pergunta nada e fica por isso mesmo, você tem que transformar aquilo numa matéria, e se é para um site, as pessoas vão xingar a sua matéria de um jeito ou de outro, e você vai ficar irritado com os xingamentos.
No dia da Dona Lúcia, não pude assistir Holanda e Argentina da forma que eu gostaria. Porque foi um dia depois do 7-1 eterno. No dia seguinte teve aquela coletiva. Já pros anais. Pros anais do jornalismo esportivo mundial, do Filipão, o Parreira, com dificuldade de admitir, né, o vexame, pra ser bem ameno.
Pra ser bem ameno.
E aí foi o dia da Dona Lúcia. Aquele dia lá foi. A coletiva terminou um pouquinho antes do jogo começar entre Holanda e Argentina. E eu tava lá em Teresópolis. E você não consegue, porque você tem que produzir material, tem que mandar pra. Pra redação.
Telex, né?
Você tem que mandar pra FIFA, pra FIFA mandar pra CBF, pra CBF, como a Dona Lúcia fez, né? E aí você acaba não assistindo o jogo. Pra quem se ilude que, você vai cobrir a Copa, você é legal estar nos jogos, é muito bacana, mas você perde muito do que acontece nos outros jogos, em outras séries, porque o volume de produção que você tem que atender é complicado.
E sei até, viu, Rodrigo Borges, que o Bruno Winkler chegou a ligar, procurou na agenda, assim, amigos, principalmente amigas, porque amigas são mais doces, né? As mulheres são mais doces, em média. Fala assim, olha, não quero falar nada, só quero que você me fale alguma coisa legal, assim, seja construtiva, dê uma resposta calma, porque... Difícil conviver naquela granja, né?
Olha.
As pessoas não olham na tua cara e quando olham feio, só respondem com patada, só com indireta, só tergiversam. que difícil. Será que é tão difícil você ter uma relação?
Falta uma Dona Lúcia, né, ali, no dia a dia.
É, acho que falta.
A Dona Lúcia tem bem cara daquela que, quando o trabalho tá difícil, então ela vai aparecer com uns lanchinhos, um suquinho de figo com pera.
Isso não custa nada você chegar...
Agora, alguém mais tá de acordo comigo que a Dona Lúcia não existe?
A Dona Lúcia não existe.
Pra mim, a maior prova de que a Dona Lúcia não existe é que ela não apareceu no Fantástico. Claro, isso era uma puta pauta pra Globo. É a cara do Fantástico, isso.
Exato.
Fomos falar com a Dona Lúcia, quem é ela, que mandou a carta. Por que que essa... Tava depois fácil? Era só pedir lá pra CBF, ó, me dá aí o contato
carta...
dela.
Bom, quando eles leram a carta, lá foi aquele constrangimento, né?
Deu muita vergonha alheia.
É, eu imagino. Foi aquele momento que ninguém entendeu o que aconteceu, porque negócio tão inusitado que você para pensar muito.
Porque o Parreira, ele acreditou piamente que ele ia provar que o povo brasileiro estava alinhado com a seleção brasileira.
Não, é impressionante. E aí, quando acabou a coletiva, alguns colegas chegaram onde estava o Parreira e estava o Rodrigo Paiva, que é hoje ex-diretor de comunicação da CBF. Perguntou: qual que é o e-mail da Dona Lúcia pra gente ir atrás, né? Pra conversar com ela.
Ah, você perguntou isso?
Alguns colegas perguntaram. Uhum. E aí a resposta: ela não quer aparecer. Ela mandou esse e-mail e a gente não pode divulgar porque ela não tem interesse de...
Uhum. Um dia o neto de
Rodrigo... Aí eu falei assim, ok, vamos acreditar nisso.
Um dia o neto de Rodrigo Paiva vai voltar mais rápido, vai tipo, aula vaga na escola, sabe? Aí ele chega mais cedo na escola e vai surpreender Rodrigo Paiva, o vovô Rodrigo Paiva, de anágua e sandalinha, olhando pro espelho e falando: eu sou Dona Lúcia. Agora, senhores, hoje é dia 17 de julho, vocês sabem o que acontecia 20 anos atrás? Por favor, me colaborem, vocês sabem, mas eu quero que vocês falem que não sabem.
Não sei, que conta pra mim.
Eu vou colocar um áudio e vocês vão matar, pode ser?
Ok. Pode ser.
Ih... falhou aqui, tá o gol do Romário. Não é isso aqui, mas pera um pouquinho, olha lá, ó.
Olha que tragédia.
Só um minutinho, atenção. Agora sim.
Vai, Pelé, com essa gravata dos Estados Unidos.
É agora.
É tetra, campeão mundial de futebol.
O melhor é que no terceiro é tetra, a gente vem a imagem na cabeça, né? O Pelé pulando com a gravata da bandeira do estádio enrolado, o Arnaldo abraçado no Galvão. Os três deviam estar suados, porque essa final foi uns 50 graus na cabeça.
Mas é bonito, né?
É bom relembrar. Foi para a nossa geração, foi 24 anos depois, né? Muita gente não tinha visto há
20 anos.
24 anos depois de 70.
Ah, 24 anos depois de 70.
Hoje faz 20 anos.
Isso, não, isso. Sim. Naquela época, em 94, tinha uma geração inteira de jovens que joga pra mim, que não tinha visto a seleção ser campeã.
Pois é, era uma época que meu time era campeão brasileiro, inclusive.
E no banco de reservas daquela seleção tinha o terceiro goleiro, ou era o segundo goleiro?
Segundo, né? O terceiro acho que era o Zete.
Era o segundo goleiro que hoje, exatamente hoje, assumiu a pasta de coordenador das seleções da CBF.
E jogou fora a pasta de empresário de alguns jogadores. A gente vai falar sobre a figura de Gilmar Rinaldi, que foi a grande notícia da CBF, depois do nosso pequeno intervalo musical.
Falemos
dele. E antes, claro, lembrando que além dos 20 anos do título de 94 do Brasil, hoje é dia de apagar velinhas de Rony Von e Carlos Alberto Torres.
Rony Von,
o capita.
O príncipe.
O príncipe e o capita.
E o capita.
E Rony hoje... Von, que é muito querido pelo Fábio Chiorino.
Fábio Chiorino já tomou vinho no programa do Rony Von.
O que é mais incrível hoje...
Aliás, o Fábio Chiorino não veio aqui hoje, porque justamente por isso. Ele sabia que era aniversário do Rony Von. Ele deve estar na casa do Rony Von nesse momento, tomando um vinho.
Fábio Chiorino, bonitinho. Tá faltando você aqui, poxa. Eu não sei imitar o Rony Von, infelizmente. Nem se eu quisesse adular tanto as pessoas. Assim, o Rony Von é a Hebe, né? O Ronivon é a Hebe.
O Ronivon é uma Hebe versão masculina, né?
É, versão...
Não sei.
E parabéns também pra Angela Merkel, né?
Exato, a Angela Merkel faz 60 anos hoje.
Angela Merkel.
Agora, me surpreende isso daqui, o Rodrigo Borges. O Carlos Alberto Torres e o Ronivon nasceram no mesmo dia mesmo, né?
Sim, os dois fazem 70 anos hoje.
Que coisa, hein? Que dia abençoado. Ou seja...
O dia que nos deu Carlos Alberto Torres...
E Ronivon.
O que me leva a concluir que o dia que o Brasil foi tetra, os dois estavam completando 50 anos de vida.
Que coisa.
Isso não é
você
extraordinário.
Você é muito bom de matemática, né?
Eu sou muito, obrigado. É, Modéstia, eu não posso negar que eu realmente sou bom. É, mas tem mais do que isso, né? Ou não tem mais do que isso. Chega dessa palhaçada. Você, amigo de casa, já ouviu, já percebeu que estamos ouvindo Beatles All Time no programa Esporte Fino de hoje.
Que é uma escolha correta.
É uma escolha correta, mas uma escolha motivada pela música que ouviremos agora e que Rodrigo Borges vai explicar o porquê.
Ah, o Ronivon fez uma versão de Girl dos Beatles.
É mole?
Chamada Meu Bem. Ele transformou Girl em Girl. Meu Bem.
Meu bem. Ficou legal a música, vai, sem cornetar, pô.
Vamos no original, né?
Perfeito. Vamos ouvir a música original The Beatles com Girl. About the girl who came to stay. She's the kind of girl you want so much it makes you sorry. Still you don't regret a single day. A girl. Girl, girl. When I think of all the times I've tried so hard to leave her, she will turn to me and start to cry. And she promises the earth to me and I believe her. After all this time I don't know why. Ah, girl. Girl, girl. She's the kind of girl who puts you down when friends are there. She's looking good, she acts as if it's understood. She's cool, ooh, 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 girl. Girl, girl. Was she told when she was young that pain would lead to pleasure? Did she understand it when they said that a man must be E garota, participe do programa Esporte Fino pelo Twitter, arroba blog Esporte Fino.
A minha mãe manda um WhatsApp aqui, a dona Márcia.
Opa, dona Márcia, que não é dona Lúcia.
Sobre Girl, ela fala, primeira e única música que aprendi a tocar no violão.
E é facinho mesmo, é facinho mesmo.
Você tá minimizando vocês, o talento da minha mãe.
É verdade, eu acabei minimizando o talento.
Exato.
Eu deveria dizer a ela que... Compartilho, porque, principalmente porque é uma música sem pestana.
Exato.
E a pestana...
É a alegria de quem tá aprendendo, né?
Exatamente. É complicado, né? Exatamente. A pestana realmente...
A pestana machuca o dedo do aprendiz.
Exatamente. Eu parei de tocar violão já 15 vezes por causa da pestana.
Você arregou por causa da pestana. Quando chegava no Fá maior, você falava...
Porque chegava uma hora que eu falava, essa música não é tão legal a ponto de eu ter que...
Machucar o meu dedo.
Aprender a fazer pestana. Eu acho que nenhuma música é tão legal assim. Ou melhor, até são legais, mas...
Deixa alguém sofrer e fazer essa música legal aí.
Se eu posso ouvi-las, por que tocar?
Eu aprendi violão quando eu tinha 14 anos. E aí eu fui aprender, a minha questão era... Talvez isso me ajude a ficar com algumas meninas.
É verdade.
E aí?
E ajudou?
E aí?
Eu não posso não fazer essa pergunta.
Num primeiro momento, não. Não ajudou, não, viu? Devo dizer que não.
Já o Twitter, a gente não pode dizer a mesma coisa, né? O Twitter do Rodrigo Borges é um catalisador de flerte, digamos assim. Não?
Não, um homem muito bem casado, ah, rapaz. Vida, não,
é verdade. Não. Eu tinha me esquecido disso.
Se eu não entrar em casa hoje, a culpa é sua.
Não, eu tô mentindo. Isso é uma cascata. Na verdade, aliás, entrem no Twitter de Leandro e a mim e percebam o quanto eu uso o Twitter. Uma vez a cada 10 dias, 8 dias. Eu não sei como é que usa.
Mas o Gilmar Rinaldi usou bastante antes de assumir a CBF, vocês viram ou não?
Eu vi os tweets dele.
O Gilmar Rinaldi foi um... Ele disse hoje... Vamos lá. Fato por fato. A CBF hoje organizou um evento, entrevista, tudo mais, e na ocasião trouxe Gilmar Rinaldi como novidade do dia. Gilmar Rinaldi, ele é agora o novo coordenador de seleções. Peraí. Abre parênteses. Coordenador de seleções é complicado. Coordenador de seleções, o André Sanches era coordenador de seleções.
Ele era o diretor de seleções. O cargo do André Sanches em 2010, 2011 e 2012 ali era diretor de seleções.
Que não era nada. Então, né?
O cargo é abaixo, porque coordenador é abaixo de diretor.
O coordenador ele vai tentar aproximar todas as seleções em todas as categorias. Essa, em tese, é a atribuição que foi dada ao Gilmar Rinaldi. Só que o coordenador também era o cargo do Parreira na seleção brasileira. E lá ele era mais que um coordenador. Ele era um auxiliar, segundo técnico ali, um escudo pro Filipão. E tinha esse mesmo nome, coordenador da seleção.
Gilmar Rinaldi, que ele em 94 era um goleiro reserva que já chegou também, já estava no fim de carreira. Ele foi mais porque tinha... Digamos assim, ele tinha um fora de campo importante, interessante no discurso, era um cara
Ele é um cara que tem muita base, é um cara diferente desse meio de futebol, um cara que é estudado, estudou o esporte e era, talvez na época, um cara que pudesse ajudar fora de campo. Mas sobre a atual atribuição dele dada hoje... A gente fica com o pé atrás, né? Porque ontem ele era agente de jogadores e desde sempre a gente tem que ficar com o pé atrás com relação a essa, o uso da seleção brasileira como uma manobra ali para atender os interesses
pessoais. Não nos esqueçamos que ano passado o filho do Bebeto foi convocado, jogou sul-americano com a camisa 7 porque era filho do Bebeto, não porque merecia a camisa 7, se mostrou grosseiramente inapto para, pelo menos muito imaturo para jogar numa seleção brasileira, ainda que de categoria de base, totalmente despreparado, e a gente infelizmente não pode descartar esse tipo de coisa agora, mesmo com o Gilmar tendo uma grande carreira.
O fato é que começou muito mal, né?
Recomeçou
muito mal. Acho que ninguém em sã consciência tinha alguma ilusão de que ia começar uma grande reestruturação do futebol brasileiro, porque na cabeça do futebol brasileiro tem aquela figura abjeta,
dantesca, né?
Do José Maria Marinho, um homem que, parece repetitivo isso, mas é um homem que estava alinhado com a ditadura militar. Não se pode começar uma reestruturação de qualquer coisa tendo esse homem à frente. E o futuro presidente, que é o Marco Polo Del Nero, que representa o antigo, o arcaico, o ultrapassado. Então ninguém tinha uma ideia que fosse começar aqui vamos repensar o futebol brasileiro, porque para isso passaria por um novo comando na CBF, que não vai acontecer. Mas chegou a se falar, por exemplo, do Leonardo como diretor de seleções, que seria uma aposta muito melhor, um cara que teve um cargo executivo no Milan, um cara que conhece o futebol muito bem, o futebol europeu, seria muito melhor. Agora, um ex-empresário, nós não estamos falando, o Gilmar foi empresário na década de 90. Não, o Gilmar foi empresário. Ontem à noite avisou por mensagem de celular os jogadores: oi, não sou mais seu empresário. Porque ele falou, eles não devem ter entendido nada. Ou seja, começou totalmente errado. Não dá para ter esperança de absolutamente nada. Né?
E é possível, tem que pagar para ver nos próximos dias, mas eu acho que esse desligamento do Gilmar de seus clientes é muito frágil. Se você... Acho que nas próximas semanas, com um pouquinho de investida e de pressão, a gente consegue descobrir
Os clientes dele, na verdade, a maioria dos clientes dele são aqueles que tem pouquíssima chance de despontar na seleção. Porque ele já estava com uma carta de clientes de jogadores já acima dos 30 anos. O Danilo do Corinthians, o Fábio Santos, o Fábio Simplício, que está no Japão, se eu não me engano. Já são jogadores que não vão...
Mas mesmo assim, né?
Mas claro, ele não só com esses jogadores, mas ele tem uma entrada em clubes e poderia atender a vários interesses que não estão na abertos ao público, né?
É claro, ele certamente ele tem amigos e contatos, o telefone dele está cheio de pessoas que podem se beneficiar dessa posição dele, que por sua vez chega carregada dos anos pregressos que ele tem.
Enfim. Mal comparando, né? Por exemplo, quando você tem um cargo, digamos, você é ministro da Fazenda.
É um bom cargo, hein?
É um bom cargo, mas quando você larga esse cargo, para você ir para o mercado financeiro, se eu não estou enganado, você tem que fazer uma quarentena. Porque, evidentemente, o ministro da Fazenda ele tem ali informações, ele teve até ontem, ele teve acesso a informações que ele pode usar em benefício de um empregador do mercado da iniciativa privada. Deveria acontecer a mesma coisa. Agora, é estranho, né? Porque ele era um empresário de futebol, agora ele é coordenador de seleções, e se uma hora ele for demitido, ele pode voltar a ser empresário de jogador.
E agora, nesse cargo, ele vai ter contato com todos os jogadores do Brasil. Se ele quiser, ele vai ter contato com todos. Ele vai ter contato com todos os clubes e vai poder falar com qualquer jogador. E aí, depois, esse contato ele pode usar na frente, enfim... Ele é assim, eu já até escrevi sobre o Gilmar no Esporte Fino. Ele é um cara muito correto, pelo menos nas vezes que eu tive que lidar com ele. Eu fui setorista do Corinthians por 2 anos, na época que tava lá o Danilo e o Fábio Santos e o Adriano, que foi ex-jogador dele. O Adriano chegou no Corinthians depois de brigar com o Gilmar, depois de se desentenderem, porque quem fez o acordo foi o Ronaldo, enfim. E nesse período todo, eu tive que falar com o Gilmar algumas vezes para escrever minhas reportagens e todas as vezes ele foi muito aberto, atendeu super de forma muito educada sempre, de uma forma diferente de muitos outros empresários de futebol que
já são um pouquinho mais cascadura, né?
E mentiam de forma deslavada. Ele, pelo menos comigo, ele nunca foi mentiroso, assim. Você sabia? Ele até omitia algumas informações, você perguntava, isso eu não posso falar, então. Só que é muito, muito educado e nesse ponto, eu acho que é um cara que precisava, a CBF precisava de um cara desse que saiba lidar bem com jogadores e tal. Só que a relação dele com jogadores, essa relação de empresário é muito recente. Ele mesmo disse, ontem ele era empresário e hoje não é mais. Você vê no... A gente até comentou um pouquinho antes de a gente começar o assunto, o Twitter do Gilmar, nos dias pós 7-1 da Alemanha na seleção, era de, precisamos mudar, precisamos pensar diferente, só que sem mudar a CBF. Parecia que ele já sabia, não é hora de caça às bruxas, já parecia que ele já sabia que ele ia assumir um cargo desse porte. Não exatamente esse, talvez, porque pelo que eu li nas reportagens feitas sobre isso, o acordo foi feito entre segunda e ontem, então, mas parece que ele já sabia. É um negócio muito, muito...
Turvo.
Turvo.
Gostou?
Turvo. Gostei desse termo.
Gostou do
gostei,
turvo?
Gostei.
Mas eu queria muito entender...
O turvo?
Não, o turvo eu sei o que é. O turvo é mais ou menos a cor da água
da cantareira,
do sistema cantareira.
Do volume morto.
Mas até o morto morreu, né? O morto tá morto.
Conseguiu uma crítica política aí do. Você arrancou uma crítica política do nada, hein, meu?
Mas eu queria entender como se chegou ao nome do Gilmar, né? Porque sentou Marco Polo Del Nero, José Maria Marim. E aquele menino Gilmar. Aí o Marinho falou, Gilmar dos Santos Neves? Mas não morreu? Não, Gilmar, o outro, que é empresário.
O Veloz, não. O Rinaldi. Não,
ah, o Rinaldi. Qual o Gilmar Rinaldi? Ah, o que foi goleiro? Tinha bigodinho. Ah, sim. Por que se chegou... Isso que eu queria entender. Porque o Leonardo se entenderia porque chegar. Até outros caras que, digamos, se falou e nem tinham experiência.
Não, o Zico, que foi o técnico, Zico, enfim.
Se entende como chegando. É. Mas por que o Gilmar exatamente, né?
Exatamente um cara que não tem... Pelo menos nos últimos 15 anos ele não teve nenhum cargo diretivo.
Teve um cargo diretivo, né? Que foi diretor no Flamengo.
Mas isso no final dos anos 90.
Talvez na pior gestão da história do Flamengo.
Foi do Edmundo
Santos Silva. Por que se chegou no nome do Gilmar? Eu posso até imaginar assim, o Gilmar tem entrada nos clubes, o Gilmar... Não sei, eu fico me perguntando. Pode ser que dê certo, pode ser que... Mas aquele famoso ditado, a mulher de César não basta ser honesta, tem que parecer honesta. E no caso, começa muito errado.
O Romário, que foi parceiro do Gilmar em 94, que...
Não poupou
críticas à escolha. Mas o Romário tá naquela de... Ah, eu sou deputado, vou detonar todo mundo. Eu acho que ele usa muito o cargo dele pra falar sem medo de consequências. Falou que...
Tá me cansando um pouco, viu?
Já falou que o Gilmar tá... A única intenção do Gilmar é atender os interesses próprios dele. E ele tem uma desavença da época que ele ainda jogava no Flamengo no final dos anos 90, lá o Romário, e na época que o Gilmar era superintendente do futebol do Flamengo. E aí essa rusga vem dessa época aí.
É que o Gilmar queria punir o Romário por atrasos, né?
Então, brincalhão.
Aí, parceiro.
Brincalhão. O
presidente deixou, parceiro.
Agora, o Rodrigo Borges, eu sei que eu já ofendi a sua mãe e a sua esposa hoje, num prazo
de 3 minutos. A minha mãe, ela disse que você é um lorde. Eu não entendi por que ela mandou essa mensagem.
Eu acho que ela foi irônica.
E atenção, mãe, ele não é um lorde. Eu queria apenas alertar.
Ainda assim, acho que a gente continua aqui tendo uma...
Sim, nós somos amigos.
Apesar de eu ter ofendido, falta pouco, falta ofender seu cachorro, não sei, mas enfim. Vou te fazer uma pergunta fácil, então, que é pra gente ficar bem.
Quem vai ganhar a Copa de 2018?
Gilmar Rinaldi tem pela frente uma seleção de base que não sabe se continua com o Galo, que tem umas Olimpíadas pela frente.
Mas é do Galo.
É do Galo.
Alexandre Galo é o cara e vai...
Eu só tô tentando assimilar ainda o que o Galo falou hoje, porque ele falou tanto e tão depressa que eu ainda não consegui
assimilar. Mas tem um gap, ele falou.
Tem um gap ali de
idade dos jogadores da base.
E eu tive a sensação que ele falou mais de jogadores de fora do que do Brasil, né?
Porque esse foi um trabalho que ele fez recente, foi de viajar atrás de jogadores que estejam...
Brasileiros que saíram cedo daqui,
que estejam despontando em grandes clubes ali para
evitar outros que apareçam em outras seleções.
Tem um no Manchester United, que é o Andreas Pereira, que é belga, que joga no Manchester United, que já estão querendo...
Ele é brasileiro com passaporte...
Ele nasceu no Brasil, é filho de brasileiro, só que ele joga, ele foi cedo para lá e aí estava jogando pela Bélgica. Já foi convocado pela seleção belga, de base. E aí estão tentando...
A base belga é uma forte geração belga também?
Olha, se essa geração é uma ótima geração belga, imagina a futura, meu Deus.
E então, Rodrigo, então já que a gente tem o Galo como figura forte, então deve ter saído fortalecido dessa história aí com o Felipão, né? Que ele foi olheiro e passou alguma coisa sobre a Alemanha que o Felipão desobedeceu, essas histórias também... Estranhas, meio mal contadas.
Essa era uma pergunta que poderia ter sido feita hoje.
E não foi, né?
Não foi feita.
E do outro lado, uns Jogos Olímpicos que a gente tem que fazer em casa, uma Copa do Mundo com eliminatórias, que é desgastante. A gente tem duas Copas Américas para disputar nesse ciclo. E aparentemente a gente...
É uma Copa América e uma é uma Copa Pan-Americana.
E uma Copa América inteira.
É 100 anos da Comebol.
100 anos da Comebol, exatamente.
1916, eu acho.
100 anos da primeira Copa América. Acho que 100
anos
assim.
Da primeira Copa América.
Exato.
E aí vai ter uma edição
dos Estados
Unidos. Ano que vem no Chile, que seria no Brasil, mas aí trocou com o Chile.
Mas a pergunta é, Rodrigo...
Vamos tergiversar.
E o anúncio do treinador?
Terça-feira.
Mas eu quero saber porcentagem, se você está ansioso ou se você já tem na cabeça que vai ser o Tite, acabou.
Eu acho que não existe outro. Só que o problema, como o Bruno mesmo falava, é que o Tite não tem um bom relacionamento com o Marco Polo Del Nero, ou o Marco Polo Del Nero com o Tite.
O Tite, na época do Corinthians, ele criticava muito a forma como a federação fazia as tabelas, e aí eram reclamações públicas.
Vocês estão querendo me dizer? Vocês estão querendo me dizer que o Tite vai entrar e depois de um ano o Marco Polo assume a CBF?
Não, mas o Marco Polo já manda na CBF, cara. Já, não tem.
Não tem Marinho.
Não, né? O Marinho ele tá, é o presidente, mas os dois não fazem nada que o outro não aprove, enfim. Os dois meio que já mandam.
Eles são tipo o Tite, super gêmeos, sabe? Sim.
E aí eles hoje o Gilmar até falou que o perfil do técnico que eles querem é muito Tite. Eu acho que pode ser o Tite que seja o escolhido, pode ser, ele vai ser brasileiro, enfim, eles já falaram que não vão apostar em ninguém de fora, só que para isso o Del Nero vai ter que relativizar tudo que ele acha do Tite, essas rusgas que ele criou, ou enfim, no passado, para aceitar que seja o Tite.
Mas a questão é, não tem tantos candidatos assim.
Projeto, certo? Não tem projeto?
Tem projeto, olha, mas acho que projeto nesse momento não, né?
Não? Eu ia gostar de um projeto.
Tem o Tite, tem o Muricy. Saindo de Tite e Muricy, e eles já falaram que técnico estrangeiro não será um técnico estrangeiro, será quem? Se não quiserem o Tite, se o Muricy eventualmente disser não outra vez, vai ser quem? O Oswald de Oliveira.
Não, o Oswald de Oliveira não vai ser.
Parece que o técnico vai sair da propaganda do Sebrae, né?
Chegou a ser ventilado, inclusive, a possibilidade do Dunga ser novamente...
Hoje a Placar deu hoje,
né? A Placar deu uma notícia no site dela hoje.
Eu não acredito nisso porque o Marinho e o Del Nero não vão querer já se indispor com a imprensa já no anúncio do técnico, porque a imprensa inteira sofreu na época do Dunga. Então, a Globo seria frontalmente contra a volta do Dunga, né? Porque se teve uma coisa que o Dunga fez de correto, foi tratar toda a imprensa de forma igual. Tratava todo mundo mal, mas tratava todo mundo igual. Não teve Fátima Bernardes e Luciano Huck descendo de helicóptero na Granja Comari.
Agora
ninguém teve acesso. Mas
não teve esquenta, não teve...
Então eu duvido que o Marco Polo Del Nero e o Marim vão querer se indispor de cara com a imprensa e especialmente com a TV Globo.
Eles agem bastante de acordo com o que
é
a opinião pública.
Eu vou ficar bastante surpreso se for o Dunga. Bastante surpreso.
Eu também vou. Agora a gente lembra que duas copas atrás, um dos nossos grandes, dos nossos gigantes aí da mídia, disse, um pouquinho alterado, logo após o título da Itália, que para nós era preciso mudar. Mudar ou...
Mudar de vez.
Mudar de vez. E a gente tem aí uma Rede Globo que continua dentro da CBF, que continua sendo a criança com o cortador de bolo na mão, e é ela quem fatia todo o bolo financeiro, econômico do futebol brasileiro. A gente tem um bom senso que está tentando gritar e realmente fazer valer a sua voz. Não vai, e aí a gente tem o Marco Polo reeleito, a gente vai ter o Gilmar
reeleito,
chegando.
Não, eleito.
Eleito,
né?
Exatamente, eleito, é que sendo uma dupla, né? E a gente tem um cenário aí que realmente, aparentemente, o Vanucci vai ter que esperar um pouco, né? Não
talvez
vai mudar de vez.
A Rússia não é logo ali, né? Porque a África do Sul, se você vai. Se joga no mar ali em Santos e sai nadando
mas é
reto,
aquela coisa.
Você chega como na África chega? Do Sul.
Parafraseando o Vanucci, na África do Sul seríamos comidas de leões.
De
né?
leões.
Seríamos comidas de urso na Rússia, se fosse.
Que é bem pior.
O que é bem pior.
Mas urso na Rússia acho que é só na Sibéria. A Sibéria não vai ter jogo,
não vai
né?
ter, não vai ter.
Nossa. Mas chegar de avião lá, pelo jeito, pelo que a gente viu hoje... Enfim. Pode se tornar uma aventura indesejável. Gostou? Também coloquei um pouquinho de política agora.
Sim, não. Sim, uma crítica.
Fui bem?
Foi bem.
Tá, que bom que fui bem.
Nosso ouvinte, ele entendeu uma...
Ele entendeu?
Capciosidade.
Ele entendeu? Eu tenho certeza que se o ouvinte médio não entendeu, sua mãe, Rodrigo, entendeu.
Minha mãe, bom, certamente.
Tô tentando fazer... Passar um pano aqui.
É.
Tô tentando deixar as coisas...
Lustrar as cagadas.
Exatamente. Nós vamos para uma... para um novo momento musical ou... ou é melhor deixar pro fim, hein, Rodrigo? O que você acha?
Ah, a gente deixa... pode encerrar o programa com esse último momento musical, né?
Ah, é? Tá bom. Então, estamos ouvindo Beatles. A gente não vai ouvir Beatles no fim, né? A gente vai terminar com David Bowie ou Camaleão. Mas eu quero saber de vocês, senhores, o seguinte. O pessoal foi embora.
Pessoal quem?
Pessoal que tava
Paulo
aí.
Paulo Júnior.
Paulo Júnior incluso. O pessoal que tava aí pra Copa do Mundo.
Certo.
Pegaram seus aviões. A FIFA foi embora. Deixou os estádios aí pra gente. Aquela empresa, aquela coisa que o cara tira o filho da maternidade, depois que ele fecha a porta de casa, né, com o filho no colo, fala, pô, agora eu e você, né, agora vou ter que cuidar eu. E a gente tá com uma porrada de estádio na mão aí. E eu não sei exatamente ainda nem qual vai ser o diacho do Estádio Olímpico. Não sei se vai ser um Engenhão reformado, não sei se vão construir um do zero, eu não vi nenhuma maquete, eu não vi projeto.
Será? Agora vai sim, vai ter Olimpíada. Teve Copa, né?
Essa é a interrogação que eu jogo pra vocês. Vai ter Olimpíada?
O Maracanã vai ser o estádio da abertura, do encerramento e de jogos de futebol, evidentemente.
A tocha olímpica vai ficar onde?
A tocha olímpica no Maracanã, porque...
Mas como é que a tocha olímpica pode ficar num lugar que não vai ter o que não tem o Zain Bolt?
É uma boa pergunta, né? Agora, será que vai ser no Maracanã ou será que vai ser no Engenhão, né?
Não pode ser no Engenhão, gente. Como é que pode ser no Engenhão?
Pô, tudo pode. A Copa do Mundo mostrou que tudo é possível.
Cara, a música feita, a música tema aí que teve, encerrou a Copa é Dar um Jeito.
Não entendi.
Mais Brasil que isso, impossível. E vai ser nesse ritmo que a Olimpíada vai ser feita, cara. Dando um jeito, depois da Copa do Mundo ter
acontecido... Vamos trazer o Marcelo Laguna aqui pra ele falar mais sobre isso.
Na próxima a gente convida o nosso amigo, que já esteve, eu acho que foi no segundo, ele fez... primeiro ou
não,
segundo...
Não, mas sério, não sou eu que tô desatento, né? Realmente não tem um estádio olímpico ainda, assim, ó, vai ser assim. Mas
durante a Copa do Mundo começou, finalmente, a ter a construção do Complexo de Deodoro, que é o complexo mais importante da Olimpíada, o mais difícil de ser construído e que até agora nada tinha acontecido. O Brasil ganhou a sede olímpica em 2009 e até então...
Né, dia 2 de outubro de 2009.
E lá vai ser a canoagem, que, como o Laguna disse aqui pra gente em um dos programas, é extremamente difícil, complexo construir.
Que é muito louco isso do Laguna anunciar o projeto, né? Porque Laguna...
Ah, entendi.
Tá aquático, enfim.
Então, durante a Copa começou essa construção de Deodoro, mas de fato as Olimpíadas vão acontecer... E
muita gente será chamada de chata, porque mediante o grande sucesso da Copa do Mundo e o Bororó,
vocês estão criticando as Olimpíadas aí, na hora também. Que chegar vai ser super legal.
E assim, a Olimpíada, por mais que seja numa cidade só, a complexidade é muito maior, porque a Copa você faz estádios, e por mais que sejam 12 estádios, mas o estádio é uma coisa simples ali, né? Uma modalidade só. Agora, se preparar para diversas modalidades, cada uma com sua exigência especial ali, uma construção, para atender os padrões do COI e tal.
E existem algumas modalidades, né, Bruno, que precisam, por exemplo, da água limpa. E a água limpa não é uma coisa que você constrói, você não faz água limpa, você tem que dar um jeito.
A Baía de Guanabara continua lamentável, né?
Pois é.
Continua lamentável.
Pois é.
E lembrando que há futebol nos Jogos Olímpicos, e haverá futebol em outros lugares, não só no Rio de Janeiro, né? Porque não dá pra fazer todos os jogos masculino e feminino no Maracanã.
Mas tem moça São bonita.
Paulo. São Paulo.
São Volta Paulo Redonda. Vai ter jogo, acho que Brasília e Belo Horizonte também, né?
Acho que são quatro sedes pra...
Rio, São Paulo, Brasília e Belo Horizonte,
eu
acho.
Não tenho...
Não tenho certeza. São Paulo, com certeza. Sim. E vai ser onde? Que estádio?
Em Itaquera, né? Provavelmente.
Não, mas o Palmeiras estava querendo levar pra Arena Palestra.
Será? Interrogação.
Mas assim, não tá batido o martelo ainda onde vai ser, mas em São Paulo vai ter jogo da torneio de futebol olímpico.
Mas esse é o menor dos problemas. Eu ainda tô intrigado com a falta de informação e com a falta de fome, parece, das pessoas de saber, afinal de contas, depois do que a gente viu do Ninho do Pássaro em Pequim, depois do que a gente viu do estádio de Londres, é um absurdo, um colosso, onde a gente viu o Usain Bolt, onde o Usain Bolt baterá o novo recorde. Eu me recuso a acreditar que vai ser engenho de dentro.
Engenho de dentro. Engenho de dentro!
Mas... E a reforma?
Eu fiquei meio constrangido com esse momento.
Mas, ah, mas aí... E não ia... Não tá interditado, Engenhão?
Tá, mas...
Inclusive? Mas até 2016 desinterdita, né?
Ah. Ai, cara, que difícil isso é.
Se eu... teve Copa, eu posso acreditar em tudo.
É, e teve uma boa Copa, né? Eu acho que vocês tiveram experiências diferentes entre si. Bruno Winkler, a Copa que você viu, é a mesma Copa que você leu e não. viu nas TVs depois?
A expectativa era que algum problema eu iria enfrentar nos deslocamentos, principalmente. Não tive problema em nenhum aeroporto. Frequentei aeroporto de São Paulo, do Rio, BH, Brasília, Fortaleza. E nenhum desses aeroportos eu tive qualquer problema. O acesso aos estádios com a questão do perímetro que a FIFA determina ali, também não tive nenhum problema para chegar. Funcionou, por exemplo, aonde eu estive, né? Funcionou tudo muito bem. Para trabalhar também, a questão de cabeamento de internet, isso aí também funcionou. E foi os jornalistas estrangeiros com quem eu conversei durante a cobertura, todos falavam assim, nossa, o cenário pintado pré-Copa é completamente diferente do que foi.
Eu vi uma matéria com jornalistas também, perguntando para eles o que você esperava e o que você encontrou. E todos eles a mesma situação. E alguns deles falando assim, não, um deles dizia, a minha mulher falava, tem certeza que você quer ir? Porque na visão dela parecia que eu estava indo cobrir uma guerra. E aí esse cara mesmo falava, o que eu vou dizer para os meus amigos, se eu não me engano ele era americano, para os meus amigos quando eu voltar, é que você tem que vir uma vez para o Brasil. Você tem que conhecer o Brasil.
A experiência da Copa das Confederações, com aqueles protestos de junho do ano passado,
assustou muito,
né? Muita gente. Muitas equipes de TV, isso eu conversando, CNN, BBC, enviaram equipes para o Brasil para cobrir protestos. Então, essas equipes ficaram fazendo o quê? Fanfest, festa, galera na rua.
Porque basicamente não teve uma outra coisa muito pontual e pequena.
Porque, né? Protesto teve, mas, por exemplo, teve um caso de uma jornalista inglesa que estava comentando, em São Paulo teve um protesto...
No dia do jogo de abertura.
E aí tinha muito mais jornalistas brasileiros e estrangeiros do que manifestantes. E esse foi o cenário, que durante a Copa esses movimentos foram dispersados, porque o brasileiro acabou abraçando o Mundial e os protestos aconteceram, houve protestos, mas muito espaçados e sem passarem nem perto do que foi do ano passado.
É curioso porque a gente viu muita gente no Facebook ou no Twitter falando, eu não comprei ingresso em protesto e tal, mas será que alguém tá querendo vender? Porque agora eu me arrependi e quero ir. Exato.
Não é isso? Não é isso ou não é?
Family Guy.
Family Guy, exatamente. Eu tô realizando seus sonhos hoje, Rodrigo. De modo que a gente tem embora o legado ainda seja uma coisa, uma espécie de ponto de interrogação, acho que a experiência como um todo de Copa do Mundo foi... Passou, né? Passou, nota azul.
Eu fui em dois jogos, eu vi Holanda e Chile, vi Bélgica e Coreia do Sul. Foi maravilhoso, foi sensacional, o transporte, a chegada. Para Holanda e Chile, que foi o primeiro desses dois jogos, eu calculei mal o tempo de deslocamento. Não que tenha dado, não deu absolutamente nada errado. Eu peguei o Expresso da Copa, peguei o trem, ele foi direto da Luz até Corinthians e Itaquera, mas leva um tempo. Eu cheguei no estádio quase ao mesmo tempo que os times estavam entrando para o hino e tal, e tudo perfeito, meu lugar estava ali, a fileira estava toda ocupada, mas o meu lugar estava vazio. Ou seja, essa Copa mostra também que é possível fazer de um jogo de futebol um passatempo, um passeio, um lazer agradável, tranquilo, fácil, mas, né?
E tem um hino belga que é muito bonito, né, Rodrigo? Você se emocionou, que eu sei. Eu vi no Twitter.
O hino belga. Não.
Você não? Não? Não foi?
Não.
Eu acho que eu confundi.
Eu acho que você se confundiu.
Eu tenho confundido
o hino belga, que tem três versões.
Três versões?
É, tem em...
Por causa dos idiomas.
Sim.
Como é que vocês não põem isso alemão. No roteiro, pô? Devia ter todos os roteiros embaixo, assim, essa informação.
Ouvir o hino belga.
Belga, todo vamos iniciar todos os podcasts agora com o hino belga.
Depois do Paulo Júnior ficar comovido com a informação que o João Avelange é fundador da aviação Cometa, o Leandro e a mim ficou chocado em saber que o hino belga tem três versões.
São três versões. Eu acho que devia estar em todo o roteiro, esse roteiro que você escreve. E parabéns, Rodrigo Borges, por ter tirado do nosso roteiro aquela caixa de marcação azul bebê que você
colocava. Ah, eu achei que ninguém ia falar nada.
Fiquei muito contente.
Troquei a cor, né?
Você trocou. Agora é um verde papel de parede de casas suburbanas americanas.
Meu Deus, mas eu nunca estive numa casa suburbana americana.
Jogue Sin City que você vai saber do que eu tô falando.
Ah!
Quer dizer, pelo menos pra mim Sin City é subúrbio, né?
Talvez, não sei.
Não sei, porque numa metrópole Sin City não dá, porque você tem prédio.
E o placar da rodada? Vamos falar vizinho. Do placar da rodada?
Placar da rodada?
Não vamos falar do placar da
rodada. Eu acho que é melhor não
tem
falar.
Tem por quê? Porque o amigo pode eventualmente ouvir esse jogo já na quarta-feira que vem, quando já é outra rodada. Porque
é verdade.
Já é Copa do Brasil semana que vem. Um amigo pode ver Palmeiras e Avaí semana que vem.
Exatamente.
Corinthians e...
Cara, não...
Não sabe, né?
Tá vendo?
Não sabe.
É modinha. É. E se tá nos ouvindo, tá na internet aí, tá com conexão.
É, se tá querendo saber o placar da rodada, digita aí.
Calma, caras. Calma, caras.
De modo que o programa está chegando ao fim também, nem daria tempo da gente fazer todas as informações que você quer, Bruno Winkler.
Eu passo aqui que em Vila Belmiro, Santos 2,
ele fez questão.
Palmeiras 0, e em Itaquerão, vulgo Arena Corinthians, vulgo seja lá o que for, Corinthians 2, Internacional 1.
Informou Bruno Winkler sobre o Campeonato Brasileiro. Que saudade, né? Vai dar bastante saudade ainda, mas eu acho que esse OEA, ele ficou...
Em 2018 vai ter que ter esse OEA.
É, mas ele ficou superestimado, porque antes desse OEA tinha um grunhido, que eu gostava também, uma coisa...
Tinha
um grunhido. Aí entrava o...
Como que era um grunhido tchá-tchá-tchá-tchá?
Era como se tivesse uma pessoa falando uma frase.
Agora, qual será a versão do OEA para 2018? Porque a tradicional música russa... Ela não é assim...
Não tem essa malemolência.
Não tem essa coisa assim.
Muito embora a gente já ouviu aqui o exército russo cantando Get Lucky um programa...
De uma forma durona, né?
Forma russa.
Forma russa, exatamente. Então, como é que vai ser em 2018? Pois o tempo dirá.
O tempo dirá, e eu espero que a Rússia até 2018 já tenha se livrado de algum dos males políticos e sociais pelos quais ela passa e passa porque... Tem umas figurinhas ali que já estão fazendo hora extra e quem paga a conta, infelizmente, é o povo. E o povo tem que viver em paz, Rodrigo Borges.
Engajou na crítica social.
Eu engajei na crítica. O povo tem que viver em paz. Eu tenho certeza que é um dia muito triste hoje ali para aquela região. E tem sido, né? E na região da faixa de Gaza também. E para cá, para lá. O mundo, Rodrigo Borges, o mundo está em colapso. Dona Lúcia, tente nos ajudar. Com que terminaremos... este programa, Rodrigo Borges, eu já falei, já dei a dica, né? Falaremos de David Bowie.
David Bowie. Life on Mars é uma das músicas mais importantes do David Bowie.
Na sua opinião ou não? Não, assim, não.
Qualquer
é um
pessoa
consenso?
Que fale da carreira de David Bowie vai apontar Life on Mars como uma das músicas mais importantes dele. E é uma pergunta, na verdade, que ele faz na música. Existe vida em Marte? E talvez a vida em Marte seja Marim, Del Nero... Parreira, Filipão, que essa gente não tá no mesmo planeta que todos nós, né? Eles não vivem a vida que a gente vive.
Que sacada do Rodrigo Borges.
É uma sacada muito contundente, né?
Contundente.
Porque ele realmente.
Eles vivem. Esse pessoal todo aí vive em outro mundo.
Não é qualquer um que chama o Filipão de lunático assim e bate no peito igual ele acabou de fazer.
Não é qualquer um.
Chama ele de lunático.
Lunático, Filipão, você é lunático.
Filipão, você
somos muito
é um
gratos
lunático.
Ao Filipão, mas, né?
Somos quem?
Ele não é mais desse planeta.
Eu acho que já deu também. O programa Esporte Fino volta semana que vem. Voltamos à nossa doce rotina, toda quinta-feira, 9 da noite, depois em podcast para quem quiser ouvir e acessar central3.com.br. Curta o blog do Esporte Fino dentro do site da Carta Capital. Curta o Twitter do Esporte Fino, @blog Esporte Fino, e curta tudo que te fizer bem. Um grande abraço e até semana que vem.
Tchau.
Alô.
tortured brow that Mickey Mouse has grown up a cow. Now the workers have struck for fame, 'cause Lennon's on sale again. See the mice in their million hordes, from Ibiza to the Norfolk Broads. Blue Britannia is out of bounds to my mother, my dog and clowns. But the film is a sad thing for, 'cause I wrote it 10 times or more. It's about to be written.